Podcast 45 minutos entrando em campo na Copa do Mundo com sua edição de número 28. E como prometido, vamos, enfim, fazer nossa análise grupo a grupo do Mundial da FIFA. Vai ser disputado no Brasil. E com grandes novidades. Com belíssimas novidades que a gente vinha prometendo já alguns programas. É com enorme prazer que a gente informa para você o seguinte, maestro. Onde é que a turma pode encontrar a gente normalmente?
Ah, naqueles canais de sempre, rapaz, né? Da internet, SoundCloud, Tuninha, Google Play,
iTunes.
Ah, então, gente, isso eu nem ia lembrar.
E agora você tem mais uma alternativa.
Jogaram mais um na mesa.
É, e jogou na grande.
Grande.
Jogou na grande.
All in.
É o seguinte, Diário de Pernambuco tá entrando também na história, na onda dos podcasts. Tá com um portal, tá com um canal dentro do seu portal, pernambuco.com. Você vai lá, pernambuco.com/podcast, é facinho. E o Diário de Pernambuco investindo nessa área. E o primeiro parceiro do Diário nessa área vai ser o 45 Minutos. É um enorme prazer que nós, que damos nosso suor lá no Diário de Pernambuco, a gente recebe esse voto de confiança da galera do Diário para começar essa parceria, começar forte, né, Fred?
Unir o só de lá e o só daqui, né? É isso, né? Nosso programa número 28. Foram 27, um bom caminho. Acho que a gente chega já nessa nova fase do 45 Minutos com um caminho bacana, construído.
Com bagagem, né?
Com bagagem. Agora, com certeza, falando para muito mais gente. Pode ter certeza que esse programa aqui de hoje vai ter gente ouvindo a gente pela primeira vez. Então é até bom apresentar o nome devagarinho, porque as pessoas vão se acostumando com as...
Fala os números das redes sociais lá, Diário, você que é o editor das redes sociais, você que é uma unidade de negócios.
Olha, é grande a coisa atualmente, viu? Só no Facebook, o Diário tem 420 mil seguidores, um pouquinho mais. Sempre atualizo as quartas-feiras, então o Diário tem 420 mil seguidores e, em média, um alcance de mais de 3 milhões por semana. É muita gente.
É forte.
É muita gente. O Twitter é acima de 40 mil. E, a partir de agora, o nosso podcast vai navegar também por essas águas.
Com a mesma pegada que a gente mantém desde o início do projeto.
Nada muda, não.
Nada mudou. Vamos forte.
Esse é o perigo.
Nada muda. Só cresceu.
Estamos firmes demais na parceria. É um enorme prazer poder contar com o Diário como parceiro nesse projeto. É muito gratificante para a gente observar que é uma empresa do porte do Diário, com a história que o Diário carrega, com o peso que tem o nome do Diário de Pernambuco, acreditar num projeto que começou lá atrás, com a conversa e tal. É muito bacana isso.
O Diário, né? Ele, não por acaso, a gente falou aqui das redes sociais do Diário, não por acaso a gente consegue hoje atrair tanta gente, né, desse novo público, porque o Diário realmente aposta em todas as linhas de um jornalismo mais
moderno,
mais próximo das pessoas. E o podcast é um desses formatos, né? Nosso velho slogan continua o mesmo: ouça agora
ou quando quiser.
Então, essa liberdade de consumir a informação, de consumir a opinião, é a base do nosso podcast e também tem sido a base do jornalismo que o Diário tem feito. Então, nos encontramos e daqui para frente vamos juntos.
E uma parceria como essa, uma parceria desse porte, desse tamanho, não poderia passar em branco, né? Já, a gente já começa bem, já começa também com outro parceiro.
Não para não.
A gente começa com outro parceiro.
Renata porque deu certo.
A gente tinha falado para você ficar ligado. Promoção Seus Dois Amores Juntos no Village acabou. No podcast anterior, tivemos o vencedor, o Felipe Souza.
Já tá arrumando as malas.
Pra curtir o dia dos namorados.
Aquela foto nojenta dele no perfil do Twitter, ele tirando foto no espelho e colocar uma foto decente.
E a gente sai da promoção do Village e entra com um novo parceiro. O parceiro que é o Underground. É um enorme prazer a gente dizer que o Underground faz parte também da nossa família agora. Galera do podcast 45 Minutos, pessoal do Underground também, mais a gente precisa agradecer pela confiança que vocês depositaram na gente, pela confiança que vocês depositaram nessa parceria do podcast 45 Minutos com o Diário de Pernambuco. E eu vou garantir uma coisa para vocês. A programação de lá durante a Copa do Mundo está muito bacana, está imperdível. Olha só, gente. Todos os jogos do Brasil. Essa promoção aqui é para todos os jogos do Brasil. Vamos deixar
Brasil,
você bem
Croácia,
na fita de novo. Brasil e Croácia, Brasil e México e...
Brasil e Camarões.
Brasil e Camarões, o último jogo da fase de grupos. E todo jogo do Brasil, olha só o que a gente preparou para você. Tem Open Bar de Devassa e Open Food dos famosos appetizers da casa, os aperitivos.
Repete, por favor.
Appetizers. Qualidades. Eu ia me fazer esse negócio aí.
Não, olha só.
Lá é primeira.
Open Bar de Devassa e Open Bar dos famosos aperitivos do Underground.
45 minutos, eu não sei se a gente vai continuar assim, mas a gente tem uma sorte com patrocinadores e parceiros.
Chega grande, né?
É só grande.
E a parada é a seguinte: o preço tá muito bacana, que é você assistir Jogo do Brasil numa televisão de alta definição.
Várias
televisões.
Onde
né?
olhar, lá tem televisão.
Onde você olhar, você vai ver televisão. A galera já conhece. O Underground, não precisa estar apresentando nada para ninguém. Fica ali num endereço muito ruim, né?
Em seu trabalho, nossos patrocinadores são todos de frente pro mar.
E a parada é a seguinte: você tem vai ver o Jogo do Brasil, na moral, com Open Bar de Devassa, Open Food dos aperitivos da casa, R$120 para homem, R$100 para mulher. E a parada é a seguinte:
tá bom demais, né, Cássio?
O preço tá honesto.
João, honesto. Eu demorava a sair de lá.
Eu ia, meu amigo, eu ia me fazer ali.
Como é que tu ia sair de lá, João?
E o jogo?
É pra você falar
o
mesmo,
o jogo começa à tarde, e aí? Aí o cara toma um de tarde, aí estica. Estica, depois vai, aí o cara liga. Meu irmão, se eu ia fazer, meu irmão, não foi não falar, não.
E tu, nesse mesmo dia, tu vai estar chegando lá no...
Não, nesse dia eu vou estar em Itaquerão.
3 horas da manhã.
Vê a diferença.
Sem metrô.
Sem metrô.
Você faz sua reserva, porque é preciso fazer reserva. A procura tá muito grande pra você fazer a sua reserva. 3204-7743. 3204-7743. E a gente vai fazer aquela frente pra você.
Só trabalha assim, 45 minutos.
Você já sabe como é. Renata Fã, o cara tem que retweetar, compartilhar o link do Facebook. Lógico que curtindo e seguindo, né?
Exatamente. Eu vou repetir, só partindo do princípio que, como a partir de agora a gente tem o público do diário, várias pessoas não viram, porque os que já ouviam, não é possível
que não soubesse que ainda não.
Mas tenha... como é que a gente vai contar isso aí, hein?
A gente vai contar...
Na raça.
Na raça.
Programa a programa.
É muita raça, meu amigo.
Vai ser então raça, vamos lá. Ser
o próximo passo do podcast é juntar dinheiro suficiente para contratar uma alguém empresa
pra...
de...
Para contar, de auditoria.
Para contar. Para contar participante de promoção.
Então vamos falar aí como é que o cara tem que fazer para participar.
Retweetar esse...
O link do programa,
exatamente,
né?
Exatamente. Vão ser três programas para essa promoção, porque senão acaba a primeira fase.
Certo.
Esse programa que você está ouvindo, o próximo a gente vai gravar depois da estreia do Brasil.
Para o Jogo do México.
Assim que nosso amigo João chegar no hotel, ou então vai fazer lá mesmo do Itaquerão.
Ou dentro do metrô.
Voltando. Vai ser Skype. Vai ser uma ocasião muito especial, já que dos nossos 5 participantes da mesa, 3 vão ser 4 cidades diferentes, na verdade. 3 vão tá fora.
E o Recife aqui,
São vai tá
na Copa também.
Esse podcast ele vai ser com Celso em Fortaleza, João em São Paulo, Cássio no Rio, eu e o Rafael aqui no Recife. Então vai ser um debate.
Tu e Rafael? Tu vai viajar mais que esses meninos também?
Mas esse primeiro eu tô aqui. Esse primeiro eu tô aqui. Então, fica atento. Quinta-feira entra programa novo. Domingo. Domingo vai ser muito legal, porque domingo, aí sim, já vão ser 5 cidades. A gente, quando acabar Argentina e Bósnia, Cássio vai estar no jogo, no Maracanã. Assim que ele mandar todo o material para o diário, mandar para o site, mandar aqueles 15 posts que ele faz para o blog dele...
Não vai não, desde já joga real. Assim, vai ter a produção do diário até, mas eu sou um. O blog vai ser meio cansado desses dias.
Não tem como. O cara vendo o Messi. Vai contar
tudo o que
o Messi deu na bola.
Não, mas talvez saia no jornal, talvez seja o mesmo conteúdo. Agora,
mas
fazer...
com certeza vai ter um conteúdo muito bacana no seu post, que a gente te conhece, a gente sabe que você não baixa a qualidade. Beleza.
Mas tudo bem.
Se Messi tiver um piripaque? Se Messi tiver um piripaque, jovem.
Não, eu do que é.
Eu nem te respeito.
Já tive o prazer de ver Messi jogar com a camisa da Argentina uma vez.
A Copa América.
Na Copa América.
Que deu muita sorte, não, né, jovem?
Eu tava torcendo. Claro que deu, eu tava torcendo pelo Uruguai.
Eu também.
Foi em Santa Fé, a Argentina 1, Uruguai 1, o Uruguai passou nos pênaltis, quarta de final. E foi legal na história porque na época teve um problema de logística e tal. Aí eu mesmo fui lá na rodoviária de Buenos Aires, comprei a passagem, fui lá pro interior. Não, Santa Fé.
Santa Fé.
Que, se não me engano, era uns 450 quilômetros. Era mais ou menos como se fosse a distância Recife Salgueiro. Enfim, foi muito legal. E Messi, a impressão que eu saí lá do estádio, o estádio Cemitério dos Elefantes, que é que Messi joga que nem videogame. Aquela piadinha que você falava muito, mas era o cara tá muito, muito além. Dizer que Neymar... Não, Messi é muito mais jogador que Neymar de longe. E agora, tem esse jogo agora, Argentina e Bósnia. É um prazer novamente de ver um jogador desse porte, que certamente não vai ser... Eu não vou ter tantas oportunidades de ver um jogador, né, nessa vida como jornalista esportivo, de ver um cara desse porte então, jogando
quando
bola.
Acabar Argentina e Bósnia, a gente vai fazer a nossa
reunião. Mundo vai, e todo mundo vai ter esse prazer, assim, desde já. Estou falando de mim, assim, já que você falou da Argentina. Louco, né? Mas, assim, João também vai estar. Tá na abertura da Copa, meu amigo. Esse negócio aí... É, quando... Tu não vai estar na abertura da Rússia, não, João. Desde já, o cara... do Catar, talvez.
Então, quando acabar Argentina e Bósnia, vai ser interessante, porque Cássio vai trazer a experiência desse jogo no Rio.
E isso é o que vale, a experiência está lá.
Celso vai trazer a experiência de Uruguai e Costa Rica, o primeiro jogo do Castelão no sábado.
Dê sorte, jovem.
Eu deixa comigo. Costa Rica. Jogo, professor?
Uruguai e Costa Rica.
Pô, bom jogo. E tudo lotado também. 60 mil pessoas lá no Castelão.
Sim.
Aliás, a América. Tô com ingresso vendendo pra esse jogo.
Ei, rapaz, tu vai ser preso.
Não pode.
Pelo menos.
Sabe por que não pode? Eu vou dizer aqui. Você talvez fica brincadeira, eu falo sério. A FIFA tem um negócio. Se você não quiser o ingresso, tem que devolver pra FIFA. Então, toda vez que você fala isso, você tá sendo.
Fora da lei. Ah, toma aqui. Tu sabe que no hotel tem Skype.
Tem, mas é bom, cara.
Então é o seguinte, eu já vou ter visto Camarões e México na Arena das Dunas e Natal.
Que estresse, meu amigo.
É um grande jogo.
É um jogo decente, é um jogo organizado.
Pelo estádio.
E outra coisa, jogo importante do Grupo do Brasil. E também já vai ter acontecido...
Comprasse no escuro.
Pelo escuro, isso.
Nesse aí, o Jô estava certo.
É no blackout, esse é no blackout.
Então e aí também já vai ter tido Costa do Marfim, Japão.
Aqui no Recife. Aqui na Arena Pernambuco.
Esse é do blackout.
Com isso, deixa o cara concluir, pô. Já vai 10 minutos do programa quase.
Já tá falando no underground. E fechando, já vai ter tido Costa do Marfim, Japão aqui em Pernambuco. Então, nós cinco vamos ter experiências não só de como foram os jogos, mas de como essas cinco cidades.
Como essas cinco cidades
se comportaram, como foi a estreia nessa cidade. Então, enfim, participar da promoção, você vai
retuitar
o primeiro e o segundo. Nesse do domingo, a gente já vai dar o vencedor para que a pessoa, se quiser ver Brasil e México no Underground, já pode ver. Se quiser optar por assistir Brasil e Camarões, ela faz essa escolha, vai escolher ou o segundo ou o terceiro jogo. Então, basta retweetar esse programa e o da próxima quinta-feira, depois da estreia do Brasil. Domingo, quando tivermos todos reunidos nessas experiências, as cegas ou a...
Rapaz, essa promoção vale demais. Véio.
Vale demais.
Mas lembrando também, se você
é sincero, porque o cara ganha a promoção pra comemorar quando? Em que partida? Eu que te falasse.
Brasil e México.
Que é o segundo rodada, a terceira rodada.
É porque pra estreia não dá mais tempo. Pra estreia não dá mais tempo, certo, né?
Então a pessoa vai escolher ou Brasil e México.
Ah, na verdade eu me pergunto que a gente faz um programa tanto gravado um atrás do outro que até dá tempo ainda de o cara ganhar pro segundo programa, é verdade.
Exatamente.
E aí o seguinte, ó. É lembrar que todos os jogos da Copa do Mundo vão ser transmitidos lá no Underground, né? E por conta dos horários da Copa, como tem horários que começam no início da tarde...
1 da tarde, primeiro jogo.
Isso. A galera lá do Underground, que você já conhece a qualidade da cozinha de lá, tá inaugurando o cardápio do almoço. E, pô, também o preço muito na moral. R$24,90 e te dá direito à entrada e almoço. Então o preço tá muito,
já
muito
na
moral. Já na Copa.
Ah, massa, velho.
Todos os jogos da Copa. Você
pode ser como é o nome?
Appetizers.
Exatamente. Logo depois o prato principal, R$24,90, tá bom demais.
E aí, pro jogo Brasil e Croácia, vai rolar as bandas Samba da Gente e Entrando de Fininho.
Entrando de Fininho é o projeto de Chacon, que é um dos nossos ouvintes.
E é só esse rock, né?
Ele já foi do SS Rock, faz muito, muito trabalho. O Entrando em Fininho é o seguinte, é o projeto que é todos os domingos no Underground, que é um karaokê. Só que é um karaokê com banda de verdade de primeira. Tem sido coisa de primeiro mundo.
E se você tá achando...
Só que aí, nessa festa, nos Jogos do Brasil, não é karaokê não. Só quem canta é quem sabe.
Ah, e tá certo. Só
Chacon.
E se você tá achando que a promoção de você ter esse Open Bar de Devassa, Open Food pro Jogo do Brasil, tá pouco... A parada é a seguinte, é um par de convites.
É um par de convite.
Pra fazer a frente de novo.
Pra você fazer a frente de novo ou pra você levar um brother, se você tiver afim do. Se o cara for pra guerra. Se o cara for pro combate.
Se o cara for pras eliminatórias.
Se o cara for pras eliminatórias. Não tiver afim do amistoso.
Nem todo mundo é Copa do Mundo, não. Porque é tranquilo. É eliminatória ali. Eliminatória com CACAF ali, aquela guerra, meu irmão. O cara só vai no joelho.
Pois é. Então a gente tá começando, na moral, essa parceria com o Diário de Pernambuco. Marcando aí o território com a galera do Underground. Não perca. Não perca. Se ligue aí. Aproveite. Retweete. Compartilhe. E se ligue. Porque a quantidade de gente tá aumentando.
E aquele programa que a gente ia fazer sobre o grupo?
Vamos fazer. Vamos começar agora aquele programa que a gente já vinha prometendo há um bom tempo. Vamos fazer uma análise grupo a grupo, tentar fazer de maneira objetiva, vamos tentar passar...
Vai ser difícil.
São oito grupos. Vamos tentar ser o mais objetivo primeiro possível. Começando com o grupo A, o grupo do Brasil, que tem Brasil, Croácia, México e Camarões. Brasil, Croácia, México e Camarões. Alguém aqui discorda que... o Brasil passa como primeiro lugar do grupo?
A dúvida é a seguinte, o Brasil vai ser primeiro, a dúvida é a discussão desse grupo é quem vai ser o segundo classificado.
Talvez nem aí tenha dúvida.
Não tem, aí eu acho que tem.
Eu acho que
eu descarto Camarões, mas acho que classe México...
Não, acho que é Croácia, eu acho que a Croácia vai passar...
Já rola dúvida aí.
Não, que seja, mas eu acho que a Croácia até com... não deve nem ter dificuldade para até passar em segundo lugar do grupo. Apesar de que o México é... talvez... desde 94, não conte com tantos torcedores apoiando a sua seleção quanto vai ter nessa Copa do Mundo. Como o Fred já trouxe aqui alguns programas passados, só no Recife deve ser 13 mil, é isso, é esse número?
Exatamente, 13 mil, mas a gente ainda desconfia, Cássio.
Que possa, os americanos que podem ser mexicanos, assim, moradores, Los Angeles mesmo conta com 3 milhões de mexicanos.
Até aqui em casa.
Não.
Tu tem ideia de quanto mexicano vai ter nesse
inclusive, assim, mesmo sendo um programa temporal, mas a gente pode falar que faltava menos de uma semana para começar a Copa, quando a gente gravou esse programa, e já havia relatos de mexicanos...
Sim, eu lá perto de casa, eu moro em Putinga, eu fui na padaria, na Vase ali, já encontrei dois mexicanos, os dois com a camisa do México, e tomando a cerveja com a bandeira
na Vase. Com todo respeito. Esse cara não sabe usar Google Maps, não, meu irmão.
Rapaz, não sei, eles estavam lá, tomando a cerveja, tava no
Google Street View. Google Street View não sabe nem que existe. Google Maps talvez eles não saibam.
Eles estavam lá,
distância do aeroporto.
Eu quero ver assim, pô, metade do caminho do aeroporto, metade da praia, metade do estádio. Perfeito.
Aí o cara foi batendo na vaza.
E a padaria lá é honesta.
Ó, eu comprei.
Não, a lógica é essa. O cara botou aqui, meu amigo, é daqui, a gente vai pra qualquer lugar. Anda mesmo
primeiro lugar, Brasil.
Transporte.
Vamos.
Calma. Aí, escuro, bicho. Eu comprei México e Camarões
a gente. A turma sabe que a gente grava de madrugada, né?
Sabe?
Esses caras na hora dessa estão torre! Tô orando aço,
cara. Mora lá, pô.
Não, mora na Putinga, moro. Rapaz, eu ia falar um palavrão aqui. Volta pro jogo, não?
Voltando
pro futebol. Rapaz, não é todo mundo que mora na Mansão Figueira ou não, que não foi pro mar, não.
É consenso.
É todo mundo que mora
na Mansão Figueira. É consenso.
79 metros quadrados, não dá pra morar todo mundo, não.
É consenso que o Brasil é primeiro do grupo A. Mas vamos fazer um levantamento aqui do podcast 45 minutos.
Muita gente agora.
Aí tá no grupo A, bicho. São 8
45 minutos. 45 minutos. Vamos fazer uma projeção aqui do 45 minutos. Cássio acha que o segundo do grupo A vai ser a Croácia. Fred?
Eu acho que Recife vai ter um privilégio, nesse caso, de ter a definição do grupo. O jogo México e Croácia é aqui no Recife, na Arena Pernambuco. Simultâneo a Brasil e Camarões. E é o jogo que vai definir o grupo. Acho que todo mundo imagina isso, né? Imagina que México e Croácia consigam vencer Camarões. Porque Camarões também... todo ano é essa conversa. Ah, demora a viajar por causa de bicho. É muito complicado. O time... essa questão de treinamento estrutural que Camarões chega para a Copa é uma seleção complicada. Então, a gente imagina que a Croácia consiga vencer o Camarões, que o México... consiga vencer Camarões.
Acho nem, que seja na força da torcida.
Um jogo, exatamente, da força da torcida. Eu vi os amistosos do México. Acho que foi o time que eu mais vi amistosos.
Vem muito mal. Só vem apanhando. Eu vi México e
ele Bósnia. Ele perdeu da Bósnia e perdeu do Portugal.
Pronto, eu vi da Bósnia lá no...
eu acho...
Tá,
eu,
tava em Teresópolis.
Vai ficar esses dois, assim. eu se fosse apostar, né, tipo, loteria esportiva, eu seria Croácia.
Porque então, tem duas Croácia. Fred.
Eu fico com a Croácia.
Você vai votar.
A Croácia tem Modric, tem o Mandzukic, que não joga contra o Brasil, porque está suspenso.
Assim,
é um time mais... mais bagagem, com mais qualidade técnica, eu acho que... Mas não é favas contadas, não.
Eu só acho que o México é mais confiante. Eu acho que o México é um time que... É o que você falou, vem empurrado pela torcida e... Torcida.
Mas tradicionalmente o México dá trabalho ao Brasil.
Nenhum, tradicionalmente. Não. O Brasil dá, mas em Copa do Mundo.
O Brasil. Não. Tradicionalmente não, o México dá trabalho ao Brasil.
Em Copa do Mundo, o México, só, o máximo que o México conseguiu foi chegar, duas vezes, quartas de final, as duas como país sede. E a última delas em 86. É muito pouco.
E a primeira em 70 não tinha oitava, né? Era só quarta.
De lá pra cá, passaram. Camarões foi quartas de final em 90. E a Croácia foi terceiro lugar em 98. E isso a gente tá falando Croácia já como estreante. Então, assim, historicamente o México pode...
É aquele lema do México.
Pode vir para mudar a história, mas a história mostra que o México...
O lema do México é jogamos como nunca, perdemos como
sempre. Não. É importante competir.
Mas o México já tá até chega nessa Copa no lucro, né? Porque o México estava eliminado da Copa.
E continuou jogando o mesmo futebol.
Exatamente. Aos 45 do segundo tempo, Panamá...
Não.
Venceu os Estados Unidos. Estados Unidos já classificado.
Virou o jogo. Dois gols do
México. Classificou o México, exatamente, na verdade. Não foi? Virou o jogo. E o México estava perdendo seu jogo em casa. Acabou sendo salvo. Foi para as eliminatórias contra a Jordânia.
E passou.
Não foi Jordânia, não. Jordânia foi Uruguai.
Foi Uruguai. Foi.
Nova Zelândia.
Nova Zelândia.
Então vamos colocar aqui no grupo A, passando Brasil e Croácia.
Na minha opinião, Croácia.
É, não,
Croácia. Se tiver divergência, você bota aí o placar.
Mas foi geral,
Brasil 3, Croácia. Geral, Croácia.
Não, que passa os dois, Brasil e Croácia.
A maioria aqui vota que passa o Brasil e Croácia. Ok.
E acho que a Croácia, inclusive, é o jogo que o Brasil vai ter mais complicações na estreia. No grupo.
Vocês acham?
Acho. Porque, e
até pelo fato de ser estreia.
É, estreia do Brasil em 2010.
2010. Não, o Brasil jogou com a Croácia em 2006.
Na estreia.
Na Copa da Alemanha, 1-0, gol do Kaká.
Em 2002, estreou com a Turquia.
Turquia, 2-1.
98, 2-1 com gol contra na Escócia. Contra a Escócia. E a
Turquia foi aquele negócio, um penaltizinho fora da área.
94, 2-0, jogo difícil.
2010, quase se atrapalhou
para a Coreia do Norte. 1-0, gol do Elano. 2-1, Michael Elano fez.
90, mesma coisa. Rapaz, francamente, nenhuma estreia do Brasil é... Não, vence todas, mas nenhuma com...
E convenhamos, a Croácia não é dos mais simples adversários.
Mas é consenso também que esse grupo é ideal para as pretensões do Brasil, porque é um grupo que não é tão forte, mas é um grupo também que não é tão fraco, que dá para o Brasil entrar no ritmo da Copa do Mundo, dá para ganhar ritmo de competição... Durante essa fase de grupo, sem correr muito risco.
O grupo bom até porque é um grupo mesclado de estilos, né? O Brasil pega um europeu
fechadinho,
mas com muita qualidade individual.
Uhum.
Pega uma equipe da América Central, mas que lembra também um pouco o futebol sul-americano. O México é uma América Central, mas que não joga o mesmo estilo de jogo de Estados Unidos, de Costa Rica.
Lembra Honduras.
Até porque os clubes mexicanos jogam Libertadores. O México é um quase um apêndice
da América do Sul.
E enfrenta uma seleção africana. Então você passeia por todos os perfis da Copa do Mundo. O problema para o Brasil é o que a gente vai tratar agora. É o cruzamento nas oitavas de final.
Agora não. Mais tarde, né? Agora não. Vai ser outra. Nesse momento é só o grupo.
Eu cruzo. Não, mas a gente vai falar rapidamente aqui também. Vai dar uma pincelada. Eu vou cobrir esse jogo, Brasil e México. Eu vou cobrir o segundo jogo do Brasil na Copa, lá direto do Castelão. Vamos pro grupo B?
Que é o grupo que o Brasil cruza.
É o grupo que o Brasil cruza. A gente vai fazer pequenas projeções aqui. Grupo B tem Austrália, Chile, Holanda
e
Espanha. Grupo B tem Austrália,
Chile.
Grupo B tem Austrália, Chile, Holanda e Espanha. Acho que é consenso aqui que passa.
É porque
eu li na ordem alfabética aqui.
Não vai ser consenso, não.
Não. É consenso que passa Espanha e Holanda?
Não.
Então vamos lá. Na opinião de vocês, quem deve ser o primeiro lugar desse grupo B?
Espanha,
porque tenho escutado muita gente tirar a força da Espanha.
A gente ouviu no podcast passado.
Exatamente, dessa Copa. E a Espanha, não há motivos.
Não. Veja, se eu for apostar meu dinheiro naquele negócio, eu não tiraria a Espanha. Mas, se não tivesse nada disso, eu acho que pode dar uma... Ela pode...
Voar?
Pode voar, mas não, mas o que eu tô falando, mas se fosse aquele que fosse negócio. Mas beleza, tu acha isso, mas se botar teu dinheiro e tu aposta, não. Se for pra uma coisa bem mais séria assim, uma coisa mais garantida, eu acho que a Espanha passa.
Não, veja
até
só.
Até como líder.
Eu acho o seguinte.
Só lembrando, porque vale lembrar isso aqui, Fred. O primeiro jogo do grupo é simplesmente a final da última Copa do Mundo.
Holanda. Nunca aconteceu isso, de uma final se repetir no. Logo na primeira rodada.
Uma projeção matemática absurda, é uma coincidência muito grande. Em Salvador esse jogo, né?
É Salvador.
Só tá com jogaço de futebol.
E o outro é Alemanha e
Portugal.
Sexta-feira, às 4 da tarde.
Exatamente, porque na verdade, assim, essa Copa do Brasil teve uma peculiaridade na definição dos cabeças-chave. Foi a primeira vez que a FIFA atendeu critérios técnicos. Ou melhor, um único critério, o ranking.
Ranking.
Então, isso colocou Colômbia, Suíça,
Bélgica
como cabeça de chave
e Uruguai como cabeça de chave.
Posso dizer que, por mais que seja critério técnico, nessa FIFA não foi o melhor critério.
Mas sabe por quê? Mas assim, eu nunca. Então pra que serve o ranking?
Não. É verdade.
Pode ir pra
Eu tô com o João também, assim, que a gente se acostume a isso. Mas, por exemplo, a Itália, ela empatou um jogo na reta final das eliminatórias. Foi um amistoso na reta final das eliminatórias que acabou interferindo no fato dela perder pontos. Foi um amistoso, na verdade. A Itália empatou um amistoso que acabou fazendo com que ela não fosse cabeça de chave. E aí criou alguns grupos da morte, porque esse grupo B é considerado por muitos o grupo da morte. Por ter Espanha, Holanda...
Mais do que o grupo D. A gente vai falar ainda do grupo D.
Tem três grupos muito pesados.
Vamos passar.
O B. Existe a diferença de grupos pesados e grupos equilibrados. Tem grupo equilibrado. O grupo da Colômbia não é um grupo pesado, mas um grupo equilibrado.
A gente vai chegar. Mas são três grupos que têm um nível de dificuldade acima do que costuma ter a Copa do Mundo. Você tem o campeão e o vice do mundo no mesmo grupo.
É. A fase não, assim, mas eu acho que a grande discussão é assim. A Espanha. Eu acho que todo mundo crava que a Espanha passa. A discussão é Holanda e Chile. Porque Honduras. Oh, desculpa. Austrália. Vai ser o saco de pancada do grupo. Então, assim, Holanda e Chile. Eu acho que esse time da Holanda, não vejo muita coisa em cima da Holanda, não. Esse time da Holanda é um time envelhecido 4 anos da Copa passada. Mas o Chile...
Robin, Schneider, Van Persie. Agora,
O Chile, a dúvida é a condição do Sanches.
Meu voto...
Tá meio pau, por
enquanto. Mas não tanto quanto os que foram cortados, assim. Ele tá numa situação... Ele tá mais estilo Cristiano Ronaldo. Tá ali, mas que você acha que vai jogar.
Chegar, vai dar
vai chegar. Eu aposto no Chile.
Eu também. Sabe por quê, Cássio? Do mesmo jeito, quando é a Copa na Europa, as seleções europeias não é muita força, a Copa aqui na América do Sul, os países sul-americanos, eu acho que, assim, dá uma crescida, entendeu? Assim, não fala mais Copa sendo na América do Sul. A última Copa na América do Sul foi em 78.
A Espanha, foi no inverno, né? Foi numa temperatura... Que pro Brasil tinha nada de clima.
Sim, 78.
A Copa da Argentina em 78 foi no inverno, quando o nego jogando com 0 grau. Como essa Copa no Brasil, inclusive, vai ter jogo com 30 graus em Manaus e vai ter jogo com 5 graus ou até menos em Curitiba.
É uma
sensação térmica.
Nessa questão, assim, é uma Copa típica, porque vai ter. Como o Brasil é muito grande, você. Várias condições de jogo. Mas eu acho que o Chile.
Das condições brasileiras.
Eu acho que o Chile.
Eu vou de vocês. Eu vou de Holanda. Eu acho que passa a Holanda.
Tem um ponto aí que eu acho fundamental em por que colocar o Chile.
Você vai de Chile também?
Vou de Chile.
Pelo seguinte, vocês estão tirando a Holanda na fase de grupo?
Eu estou tirando por um fator, que eu acho que é um fator que acaba sendo bem importante.
Não é a lesão do Van der Vaart?
Não. A Espanha estreia contra... A Holanda estreia contra a Espanha em Salvador.
Certo. Aí você está cravando a Espanha.
Eu, ao contrário da maioria, eu considero esse time da Espanha entre os quatro plenos.
Eu também.
Favorito ao título. E não vejo nenhum desgaste nele. É um time que o que jogou ganhou. Tirando aquela Copa das Confederações.
Torneio de verão.
Ele tem dois
títulos europeus
e um título mundial. Então, assim, é um time que está pronto para qualquer situação na Copa. Ela vence a Holanda. O Chile, a gente acredita que estreia vencendo a Austrália. Então.
Na segunda rodada tem Austrália e Holanda, Espanha e Chile.
Aí o que é que eu acho? Eu acho que o Chile, se ele conseguir sair com esse 3-0, 3 pontos a 0, ele passa a dosar o grupo.
A jogar pelo empate.
Exatamente. Ele vai entrar contra a Espanha, sul-americano, meu amigo. Ele vai fechar, tentar um empatezinho contra a Espanha, para tentar um empate contra a Holanda. Eu acho que as condições são muito boas pro Chile.
Então vocês estão colocando o Chile passando, eu iria de Holanda, mas como...
Mas foi a maioria Chile?
Sim.
Como segundo lugar?
Só a
curiosidade é que...
Rafa, que é nosso voto de Minerva, achei que ia utilizá-lo agora.
Vou de Chile também, companheiro.
Não vai passar. Então, a coincidência disso aí é que daria Brasil e Chile nas oitavas de final.
Mais uma vez, né?
Pela terceira vez, as últimas duas vezes que o Chile passou, caiu nas duas e sempre o Brasil goleando. 4-1 em 98 na França e 3-0
Acaba nós,
na última.
Não vai ter nem graça.
Se for o Chile,
Brasil e Chile, não tem nem graça.
Se for o Chile, não tem nem graça agora. Seria muito bom pro Brasil, né? O que a gente desenhou aqui era muito bom pro Brasil.
Então ficaria da seguinte forma: de um lado, Brasil e Chile, do outro lado, do cruzamento,
Espanha e Croácia.
Muito mais complicado.
Mas acho que os dois aí chegam nas quartas.
Chega nas quartas, Brasil e Espanha aí.
E agora, uma pergunta que Cássio chegou a ensaiar: teria chance, qual a chance real da Espanha se complicar? Existe chance real da Espanha se complicar?
Se ela se complicar no primeiro jogo.
Antecipar o confronto com o Brasil?
Se ela se complicar no jogo de estreia.
Vencer a partida, né?
Se ela se complicar contra a Holanda. Não. Se ela perder a Holanda.
Se a Holanda vencer o jogo, dificilmente a Holanda não vai ser primeiro lugar.
Aí a gente já muda de figura completamente. O primeiro jogo é que vai definir aí a nossa linha de raciocínio.
Não é nada anormal
que a Holanda não é nada anormal, mas a favorita é a Espanha.
Mas não é um favoritismo. Espanha e Croácia, Não, é cachorro grande mesmo.
Cachorro grande.
Grupo C tem Colômbia, Costa do Marfim, Grécia e Japão. Colômbia sem Falcão García.
Aí é que tá.
Celso, eu acho esse um dos grupos mais equilibrados que eu já vi.
Não, é pesado. Não é um grupo pesado, é o grupo mais equilibrado da Copa.
João, eu acho que é um dos grupos mais equilibrados que eu já vi na Copa do Mundo. Eu não consigo olhar pra esse grupo e dizer... Esse é saco de pancada, esse é
favorito. A Colômbia com Falcão, você podia cravar que a Colômbia passaria. Nem que fosse segundo do grupo.
A Colômbia é a cabeça de chave desse grupo.
É, exatamente. Mas a Colômbia sem o Falcão García meio que equilibra muito. E a seleção da Costa do Marfim, que é a melhor seleção africana, dessa vez não pegou um grupo da morte. Não pegou um grupo. A seleção que tem é a Touré, tem o Drogba. É uma seleção que vem dessa vez sem aquele peso de pegar um grupo. Como pegou em um grupo com a Holanda e a Argentina. Então, assim, pela primeira vez a Costa do Marfim chega na Copa do Mundo, num grupo que dá pra passar. Ela vê assim e dá pra passar.
Esse é o famoso grupo derruba bolão, meu amigo.
Então, esse é verdade.
Esse vai decidir o bolão de muita gente aí na Copa do Mundo.
Eu acho que das três.
Esse aí vai ser difícil o professor marcar ali, vai ser por maioria. Porque eu digo lá, meu irmão, eu vou botar a Grécia nas oitavas.
Num grupo,
e não é fraco, num grupo onde está nivelado entre o ruim e o razoável.
É o razoável bom.
Não.
Não, eu acho que é o razoável.
Ruim e o razoável. A Grécia tem um sistema de jogo, meu amigo, pra esse tipo aqui, gigante.
Competitivo.
Porra, não dá nem pra dizer que não é, né?
Até porque chegou lá, já estamos de novo com a Grécia na Copa. A Grécia tem que ter alguma coisa.
Bem, eu vou aqui.
É muito difícil.
Eu ia de Costa do Marfim primeiro e Colômbia segundo.
Colômbia primeiro, Grécia em segundo.
Vamos por parte, vamos lá. Primeiro do grupo.
Na minha opinião, Costa do Marfim e segundo Colômbia.
Primeiro do grupo é o primeiro do grupo.
Então Costa do Marfim já. Véio.
Costa do Marfim.
Eu acho que Costa do Marfim é o melhor time tecnicamente.
Ganhar a Touré vivendo melhor fase da carreira.
Tecnicamente, mas vou seguir o critério que eu usei para o Chile tirar a Holanda. E vou colocar que a Colômbia, ainda assim...
Colômbia também.
Vai conseguir esse primeiro lugar nesse grupo.
Dois de Colômbia, eu vou de Colômbia também.
Então marca aí, primeiro lugar Colômbia.
Rafael.
Primeiro lugar
Colômbia. Não, já tá a maioria já.
Eu vou de Costa do Marfim, já simulei aqui o grupo já, se não.
Mas de qualquer forma já tava a maioria.
Mas já estamos de maioria aqui.
E segundo lugar.
Segundo grupo, começa, Cássio.
Bem, eu vou...
Não, deixa eu começar com o João.
Seria Colômbia, então meu voto já vai perder, porque eu seria Colômbia segundo grupo.
Certo, vamos lá.
Aí, não quer mudar de voto não, W?
Não, vou abrir.
Então, de qualquer forma, eu acho Grécia. Eu acho que a Costa do Marfim tem sim jogadores tecnicamente falando, talvez não. É a seleção com melhores jogadores, se fosse pegar peças individuais. Mas, coletivamente, a Grécia sempre se mostra um time coletivamente forte no nível dela, que é exatamente esse aqui. É o quadrangular do porte dela. Então,
fez ela chegar na Copa.
Então, acredito que a Grécia surpreenda sim. Mais uma vez.
Então, Cássio vai de Grécia para a segunda colocação. Fred.
posso deixar só um dado aqui, a gente tá falando aqui, sendo bem honesto, a gente tá com pesquisou, tá com revista já, com material da Copa, tudo, sempre tem muitas curiosidades. Uma coisa interessante da Grécia é que, apesar de tudo, ela tem uma Eurocopa, mas é só a terceira Copa dela. Nas duas Copas anteriores, ela não participou na primeira fase.
94?
A 94 eu lembro demais, fez nem gol.
Foi, 94. Você tem uma outra curiosidade?
Não, é um clássico.
Ô, Cássio, falando em 94, sabe quem vai estar nessa Copa? Mondragão. Ele.
Não, acho que parece que foi cortado já.
Não. Né? Tá na grupo. Nossa, cara. 43 anos. Já jogou. Se entrar em campo, vai ser o jogador mais velho jogar na Copa do Mundo.
Cássio, foi fundamental pra eu definir que meu segundo lugar é Costa do Marfim.
Então temos Grécia, Costa do Marfim.
Por causa de 94.
Não, porque você pesou no passado. Veja só, eu não.
Sim, mas olha, ela só tinha uma participação na Copa do Mundo em 94 e ganhou a Eurocopa em 2004.
Quer dizer, eu respeito a Grécia só por essa Eurocopa.
A segunda participação na Copa
do Mundo foi em 2002. Contra Portugal.
Duas vezes. 1-0 na estreia e 1-0 na
final. Foi a maior pipocada.
Então vamos lá.
E Filipão na história.
A gente tem segundo lugar para Cássio, Grécia. Para Fred, Costa do Marfim.
Tecnicamente é um time que.
Para mim, Colômbia.
Para João, Colômbia. E para mim, Japão. Sem brincadeira.
Mentira, velho.
Até o Japão. Apresenta a camisa.
Agora, como é que você está vestido? Como é que você está vestido?
Com a camisa.
Então, Rafael
que escolhe. Rafael, voto de Minerva. Rafa.
Vamos de Costa do Marfim.
Costa do Marfim. Então, temos.
Ô, Rafael, não é por nada não, mas tu votou na Costa do Marfim. Para primeiro e para segundo.
Não. Eu tinha colocado Costa do Marfim e Grécia, só que eu tô simulando aqui com pra montar o da gente.
Ele aí, tá certo, ele tá com o voto de Minerva.
Ele colocou Costa do Marfim e Grécia, então seu voto deveria ser pra Grécia.
Não.
Ah, ele botou. Deixa o homem.
É, porque a Costa do Marfim era o primeiro. Na hora que ele teve que só desempatar, ele preferiu desempatar com Costa do Marfim.
Tá certo, tá certo. Não, ele tá certo, ele tá obedecendo um critério aí. Vamos do grupo D.
Só lembrando que essa decisão desse segundo lugar. Define o grupo, o time que vem jogar aqui no Brasil, ou aqui no Recife.
Na Arena Pernambuco.
Nas oitavas.
Dia 29 de junho, às 17 horas.
Grupo D, a gente tem Uruguai. Comecei com Uruguai em sua homenagem. Grupo D que está sendo apontado como o grupo da morte.
É o grupo da morte.
É o grupo da morte.
É a primeira vez na história que três campeões mundiais ficam no mesmo grupo.
Uruguai, Itália, Inglaterra e Costa Rica.
Até a montagem.
Vamos só obedecer aqui. Grupo D, Uruguai. Itália, Inglaterra, temos três campeões mundiais, como o Fred já destacou, primeira vez, né, na história da Copa, e completando esse grupo da morte, que certamente será o saco de pancada do grupo, a equipe da Costa Rica.
Só. E se sobreviver, pode botar na bolsa de aposta da
Celso. A montagenzinha do. Tá rolando no Facebook um gitzinho do.
É o que fica apanhando de todo mundo.
Apanha na Costa Rica, apanha todo mundo. Vamos lá.
Saúde.
Rapaz. É complicado. Eu acho que assim, eu não confio nesse time da Itália. A Itália é aquele negócio, a gente nunca confia, né? Mas. Entre a Itália e a Inglaterra, eu confio menos nesse time inglês. A Inglaterra é o maior. Por sinal, a Inglaterra é o maior fraude da história das Copas. Assim. Tem um título em 66, como a gente sabe como foi. Uma semifinal em 90.
Mas foi uma boa campanha em 90 e caiu.
Só pênalti. Tem isso na história da Copa. É uma seleção que se trata muito como uma grande seleção. Eu acho que se trata a Inglaterra. Se supervaloriza a Inglaterra na história. Acho que a Inglaterra não é tudo isso.
Mas chega com uma geração muito boa.
Assim. Mas já é envelhecida, né? Lâmpada já é muito. Já
o time
muito
do bem
tem muita gente nova. Também. Tem gente nova também. Mas assim, vamos lá.
Storage.
Para ser bem objetivo, apesar dos pesares, apesar da Itália. Também não. Acho que a Itália não vai muito longe na Copa. Mas eu cravaria. Acho que a Itália passa em primeiro.
Pronto.
Pronto.
Itália passa em primeiro. Fred Figueroa.
Eu acho que nesse caso é difícil ser objetivo nesse grupo. E acho que até porque na verdade é um dos grupos mais interessantes e cabe o debate. Assim, eu acho que a Inglaterra, apesar de João ter cavado
o túmulo
da Inglaterra historicamente, realmente é um time que. Tem uma tradição muito maior do que...
O que o João está falando não é bobagem, não.
Exatamente. Ele tem uma tradição muito maior do que realmente fez.
Do que realmente merece. Mas acho que carrega a tradição pelo fato de serem considerados os inventores do futebol da maneira como a gente vê.
Nas últimas quatro Copas, passou da fase de grupos em todas elas.
É, exatamente. Tem uma liga fortíssima.
A liga mais forte do planeta,
uma liga,
né?
Que se transformou. É importante que se diga. O futebol inglês se transformou. O futebol inglês hoje é um belo futebol de se assistir.
O
campeonato inglês. Eu cresci, Celso, tendo pro futebol inglês cruzamento na área.
Acho que todos nós, né?
Todos nós.
Peter Crouch, aquele atacante grandalhão que até esteve nas últimas Copas com a Inglaterra. Mas essa Copa de 2014, a Inglaterra talvez venha pela primeira vez dentro da nova forma
de jogar.
De se jogar.
Mas você olha pelo elenco, você puxa pelo elenco da Inglaterra, você não vê nenhum...
É
um
elenco muito jovem. Você falou que é envelhecido, mas na verdade não é não. É um elenco muito jovem, que tem peças...
Mas quem são os principais jogadores? Vamos lá.
Mas isso não costumam dizer que isso é a chave para se montar um grande
time. É você não ter um grande jogador, uma estrela. Você tem o
Rooney,
mas que pode fazer diferença.
Uma equipe jovem em torno de
jogadores. O principal nome jovem é o Sturridge do Liverpool.
Exatamente.
Que é o grande, assim, é o grande atacante da Inglaterra, do Rooney. Mas assim, é um jogador novo, que esse sim talvez possa sentir o peso de uma Copa.
Mas tá com o Rooney do lado.
É, mas e tem o Lampard, tem o Gerrard, que é uma geração já de três Copas, que nunca fizeram assim, jogando junto, nunca fizeram muita coisa.
Mas é um time de alto respeito aí.
Fred, e seu primeiro lugar? Quem você cravaria?
Eu cravo... É muito difícil, mas...
Lembrando que é só um exercício aqui, de análise e tal.
Vocês também estão achando que o grande fiel da balança vai ser terminado sendo saldo de gol nesse grupo?
Tem
não.
Tem grande chance.
Sinceramente, eu fiz uma simulação aqui. É 5 pontos para cada um e vai descer em saldo de gol.
Isso é possível. E isso pesa muito contra o Uruguai. Por quê?
É um time que faz pouco gols.
Porque o Uruguai enfrenta a Costa Rica no primeiro jogo.
Ah.
Então, meu amigo, não tem quem convença a Costa Rica que ela tá morta, não.
Não acho isso contra o Uruguai, tu acredita?
Oi?
Não acho. Porque não acho o quê? Eu acho que vai ser aquela mesma premissa.
Isso pesa contra o Uruguai.
Que não pesa contra o Uruguai, acho que vai ser a mesma premissa daquela do grupo de Holanda e Espanha. Que
é, se o Uruguai,
porque se o Uruguai sai vencendo, ele já joga pelo empate na rodada seguinte.
Mas eu também tenho essa visão. Justamente eu só acho que.
Contra um perdedor do jogo, se rolar um perdedor, claro.
Então, assim, é difícil. Para cravar nesse grupo, eu acho muito difícil. Mas eu vou cravar que a Inglaterra passe em primeiro nesse grupo.
Então, para João, a Itália passa em primeiro. Para Fred, a Inglaterra. Cássio?
Itália em primeiro lugar.
Itália em primeiro.
A gente já está falando tudo ou só...
É, só primeiro lugar, por enquanto.
E assim, Rafael falou que seria uma primeira colocação com 5 pontos. Não acho que seja tão baixa, assim, tão equilibrado assim. É, Itália tem aquela desconfiança histórica, mas está na hora de a gente começar também a aprender que...
E tem um time
que os caras passam. Que os cara,
eu, cara... vou, eu também, pra, na minha opinião, a Itália passa.
No amistoso, Itália e Fluminense...
Meteu 5-3.
Gostei muito do atacante em reserva misturado. Da Itália, que...
Imóvel,
que já fez
que é o artilheiro, temporada. Que é o artilheiro do campeonato
Torino, né?
Italiano, e já foi vendido pro Borussia, né?
Exatamente. E o cara... Gostei muito do futebol, foram as reservas da Itália. A Itália tem... Itália é Itália, né? Itália, ela é aquele... Itália, Brasil, Argentina e Alemanha estão num patamar diferente do futebol.
Tentar ser objetivo aqui, já que a gente passou a Itália em primeiro lugar, voltei na Itália. Eu, João e Cássio voltando na Itália. Fred na Inglaterra. Deixa eu ouvir o Rafa também, Rafa.
Vou de Itália também.
Então, Itália passando em primeiro do grupo. Uma análise objetiva. Qual o papel, qual a importância do desempenho de Balotelli... Nessa conjectura aqui.
Lembra que a gente tinha falado... Desculpa ter...
Não, vai.
A gente tinha falado naquela hora que... Não, a gente teve, acho que foi no programa passado, que a gente falou que Thiago Motta
foi.
Que foi vaiado.
Foi vaiado.
Nesse caso, vai ser exatamente o oposto. Esse cara, ele vai ser...
Abraçado.
Vai ser abraçado pela torcida em quase todos os estádios que ele for jogar. Dependendo de um eventual cruzamento com o Brasil.
Não. Por que isso?
O quê? Porque foi assim na Copa das Confederações.
É, tu não gosta de jogador marrento.
Não, não é por isso. Não é por ter uma experiência.
Ah, tá falando Balotelli.
A pergunta foi com quem?
Foi, desculpa.
Pior que quando você falou Thiago Motta também.
Não, veja. Eu lembro que era todo time. Que um jogador que tá recebendo os apupos da galera, que esse vai ser o contrário. A Copa das Confederações foi isso. Pô, o cara é ídolo. O cara é carismático. E é bom jogador.
Olha, você já tem 40 minutos. Eu sabia que esse programa não ia ser.
Então vamos rapidamente aqui. Segundo grupo. Cássio Zirpoli.
Eu vou com a Celeste.
A Celeste, Uruguai.
Vou com a Celeste, mas reconhecendo que é um achômetro muito grande, porque a Inglaterra também, apesar de ser um time jovem, de ter todo esse histórico ruim que João falou, mas que é um baita time de futebol. Quando você olha aqui no papel, vem encaixar.
Uruguai,
já o Uruguai é copeiro.
Copeiro.
E o nome é Copa do Mundo. O nome é Copa do Mundo.
Não é Premier League Mundial.
Seu segundo lugar desse grupo.
O Uruguai fez uma eliminatória muito ruim.
como fez em 2010.
Então, sempre foi Uruguai com sofrimento. E
precisa muito de que Luis Suárez esteja em forma.
Verdade.
Precisa muito.
Se não estiver, a vaga vai ser na Inglaterra.
Até que ele nem jogue a primeira partida. Eu voltei na Inglaterra para primeiro. Então, nessa história...
Você vai botar a Inglaterra em segundo.
Eu vou usar o mesmo método de Rafael. Já que eu perdi com a Inglaterra em primeiro, eu volto com ela em segundo. Mas o que eu queria dizer é que eu acho que passa Itália e Inglaterra.
Rafa.
Celeste, meu amigo.
Eu também vou do Uruguai, João não tá...
Eu vou dar uma opinião.
Não, Uruguai
não, tá vou dizer, aqui já... Pra mim, eu passo Uruguai. Também um pouco...
Eu não ia deixar você falar agora, um pouquinho
do coração aí, mas, além de... Fora isso, eu acho que o Uruguai tem o que Fred falou. Vamos ver a condição do Suárez. O Suárez, se não jogar no Uruguai... O Suárez é um desfalque enorme pro Uruguai. É equivalente ao do Ribéry pra França, ao do... Assim, o Neymar, se o Brasil perdesse o Neymar, é equivalente, assim, é um desfoque muito sério. Mas, assim, eu acho que o Suárez recupera pro segundo jogo, contra a Costa Rica nem precisa.
Sei não.
Precisa não. Mas eu acho que o Uruguai pega essa segunda vaga, até porque o Uruguai, ele sabe o peso, a história. Todo jogador uruguaio, toda criança uruguaia que gosta de futebol, cresceu escutando a história do Maracanaço, 50. E isso, pro Uruguai, tem uma aura muito grande. Então, assim, os caras estão vivendo jogar uma Copa no Brasil com... Assim, jogar uma Copa do Mundo é um sonho de todo jogador. E pro uruguaio, jogar uma Copa no Brasil representa muito por conta da história. Isso pesa também. Eu acho que os caras vêm, assim, a seleção vem muito motivada. Eu acho que chega, que passa o Uruguai.
Só um último adendo sobre a Inglaterra. Naquela hora eu tinha falado que ela tinha passado nas últimas participações. Aí eu dei uma olhadinha melhor na classificação dela. A fase oitavas de final foi implantada na Copa do Mundo em 86, porque a Copa do Mundo já passou por alguns sistemas, antigamente até quadrangular, semifinal, enfim. A fase oitavas de final foi implantada em 86. E desde 86, a Inglaterra só não se classificou às oitavas de final uma vez, que foi em 94, porque não participou nem da Copa. Em todas as outras edições ela participou da Copa, sempre avançou. E a gente está aqui... Criando a Inglaterra.
Então, de um lado, a gente tem, do lado esquerdo, que é o lado do Brasil, a gente tem Colômbia e Uruguai, seria o cruzamento do Brasil nas quartas de final, e do lado que já tem Espanha e Croácia, a gente passa a ter Itália.
Seria o jogo da Arena Pernambuco, seriam duas seleções que já jogaram aqui na primeira fase.
Itália e Costa do Marfim.
Itália. Seria Itália e Costa do Marfim, não?
Certo. Primeiro do
cruzamento seria o cruzamento de duas seleções que jogaram aqui na primeira fase.
Essa conjectura que a gente está fazendo, que óbvio que não vai acontecer, que a gente...
Uma outra pode, né?
Mas
uma outra vai.
Isso é...
Não, a gente aqui é palpite.
É palpite.
Aqui é palpite, é análise.
É a nossa brincadeira.
Claro, aí, claro. Mas
a gente, é muito mais importante a análise que a gente está fazendo
em
cada seleção do que o palpite.
Mas é só para ilustrar
exatamente
o que é que a nossa análise leva. Caminho,
sem a gente nem ter pensado nisso, ficou perfeito
para o Brasil. Ficou excelente para o Brasil, é verdade.
Perfeito, né?
O Brasil pegar o Chile nas oitavas e pegar a Colômbia ou o Uruguai... A
gente fez uma Copa América para o Brasil.
É uma Copa América para o Brasil, na fase de grupo, né? Vamos agora para o...
Porque se a gente complica um pouquinho, a gente pode jogar uma Itália.
Mas se eu jogo com o Uruguai, nas quartas é bronca.
No grupo E, a gente tem a França.
Atropela para o Uruguai.
Eu vi na Copa de Francas, foi fácil.
No grupo E, a gente tem França...
Eu pensava que ia dizer, eu vim em 1950.
França, Equador, Suíça e Honduras. Grupo E, França, Equador, Suíça e Honduras.
Lembrando que a cabeça de chave é a Suíça.
Isso. Lembrando que a cabeça de chave é a Suíça.
E a França deu sorte pela segunda Copa. Ela não entra como cabeça de chave e caiu num grupo...
Num grupo baba.
Abre aspas, sem cabeça de chave. Porque na Copa passada, na África do Sul, ela caiu no grupo da África do Sul.
Bem observado.
E agora caiu no grupo da Suíça. Não adiantou muito cair no grupo da África do Sul, não, porque ela não fez nada.
Foi eliminada na primeira fase, passou Uruguai e México.
Fez um ponto.
Foi uma confusão danada, discussão de jogador com treinador, foi aquela esculhambação, né?
Fez um ponto.
Grupo E, França, Equador, Suíça e Honduras. Fred, você já vinha destacando a qualidade da França, acho que a França passa em primeiro do grupo?
Eu acho que a França passa. Eu não sei se em primeiro do grupo.
Então acho que vamos cravar o seu primeiro do grupo.
Acho que a França vai fazer uma Copa de raça. Algo me diz que esse time da França já era um time que não vinha sendo apontado na primeira linha de favoritos, nem na segunda talvez, mas é um time que vai pra frente, assim, que vai pra linha de frente o fato de não ser favorito, não ter tanta aposta, pode acabar ajudando. Eu acho que a França, eu vou cravar ainda a França em primeiro desse grupo, por respeito, e porque tem que cravar o nome. O máximo que eu posso dizer é que eu acho que ela passa.
É, no lugar do Ribéry, quem deve ser o grande nome da França?
O Ribéry faz falta. É assim, eu acho que, só para responder logo a pergunta, para mim a França passa primeiro. E eu acho que assim, faz falta o Ribéry, mas também, e aí do, o que o Fred falou mais ou menos com a Inglaterra, eu vou puxar um pouquinho para a França. Eu acho que estão subestimando também, porque perdeu o Ribéry, que é uma ausência importante. Só que a França tem um elenco muito bom. Tem o Valbuena, que eu acho que joga muita bola, eu vi os amistosos da França.
Benzema.
Sissoko. Giroud. Assim, é um time, tá, tem um Cabaye de volante.
Varane.
Sabe? É, a dupla de zaga é boa.
É um time
o Varane e o Sakho, aqui do Liverpool. Tem um goleiro confiável. Então, assim, é um time que assim, se for pra cravar, eu não cravaria a França como candidata a título. Mas eu cravaria a França como uma surpresa, com uma seleção que pode chegar ali onde ninguém espera que ela chegue. Por exemplo, a semifinal. Seria
surpresa. Rapaz, só com o Fabrício Ceará da Europa vai ser difícil.
Fabrício Ceará da Europa, vulgo Benzema.
Benzema. É isso que eu tô dizendo. Eu acho que estão subestimando muito esse time da França. Eu acho que esse time
Fabrício
da França,
Benzema.
Se pegar a liga, mesmo se o Ribéry.
Lembra o que você falou longe. De Espanha-Holanda?
Não, mas sim. Eu acho que a França vai ser a líder dessa chave.
Então, lembra o que você falou de Espanha-Holanda? Que a Holanda vencer a Espanha não seria nenhuma surpresa, porque é briga de cachorro grande. É o que pode acontecer. Se a França passar para a segunda,
aí cresce.
Se conseguir em frente, ela deve ter um confronto com a Argentina.
Aí é França. Não,
amigo, se a França vencer
a Argentina. A França tem o Sanhá, tem o Evra. É um time experiente. É um time para se jogar fora, não.
Então, eu colocaria a Suíça como primeiro desse grupo aqui. Mas já sou voto vencido. Rafael, só para conferir também. Rafa, quem seria o teu primeiro do grupo?
França atropelando esse grupo todinho, um grupo muito fraco, na minha opinião.
Então pronto, quatro votos para a França.
Acho que pode até acelerar aí, e já, acho que é meio que...
Suíça.
Que todo mundo acha que passa França e Suíça. O Equador vai tentar usar aquele prerrogativo do sul-americano.
É, mas que não vai dar certo todo mundo, né?
Exatamente.
Não vai dar certo todo mundo.
É um time dos sul-americanos é o mais fraco.
E a Suíça
é
aquele time chato, defesa forte, vai lá 1-0.
A Suíça, minha gente, ela tem a base da seleção campeã sub...
Sei lá, pô.
Sub... eu coloquei
aqui... Rafa já tá procurando
eu
aqui.
Eu coloquei aqui a mão no ombro de Cássio pra Cássio...
Mundial sub-17, eu acho. Sub-17.
Esse time da Suíça vem com um grande campeão no Mundial.
Aqueles meninos cresceram pra essa Copa,
cresceram,
não.
Cresceram, João.
2009,
é, então.
O principal nome da Suíça, o principal nome é o Shakira, né?
Ainda assim, não, se colocar
Dubai.
Seria um time com média de 22 anos.
Mas é um time novo, é um time que chegou.
Ainda seria.
É um time que fez uma
excelente. Um time com idade olímpica, Fred.
É um time que fez uma excelente eliminatória.
Agora eu tava vendo aqui, deixamos o treinador da França. O tempo passa rápido demais.
Não é, rapaz? Eu assistindo a coletiva do corte de Ribéry, pior do que ver Deschamps como treinador é ver ele completamente velho.
Já, cabelo branco, já.
Cabelo branco, tá um senhor.
É mesmo. Tua manhã.
Então, vamos lá, grupo E tá passando.
No grupo E, agora sim, tivemos um problema técnico aqui, mas no grupo E passando aqui França e Suíça.
Ninguém apostou na Honduras, bicho.
Vamos pro grupo F. O grupo F também é um grupo relativamente.
Não, aí. Vamos pular o primeiro lugar, né?
Vamos pular o primeiro lugar.
O grupo F tem... Vamos pular o primeiro lugar. Vamos debater só uma coisa.
Vamos. Só ler aqui os grupos.
Leia.
O grupo tem Argentina, Nigéria, Bósnia e Irã.
Argentina e Bósnia.
Vamos com calma, sem atropelo.
Não.
Então só o seguinte. Acho que o que cabe nesse grupo é discutir o seguinte. É o grupo mais fácil para um cabeça de chave?
Disparado. Eu acho que acaba esse grupo é tão fácil que se a gente for discutir, é discutir a seleção argentina como um todo. Quando ela pode chegar, o Messi tem 26 anos, que pra mim é a idade assim, perfeita pra ser o protagonista da Copa. Porque do mesmo jeito que o Brasil só é campeão, se o Neymar for protagonista, a Argentina só vai ser campeão.
O Messi
no craque da Copa.
26 anos, já é 26?
26.
Já tá indo pra terceira Copa dele e até hoje só tem um gol.
Contra a Sérvia.
Na primeira participação, que foi uma goleada de 6, ele fez um gol com 18 anos ainda. Então, terceira Copa dele. Então, assim, com essa chave aí, é a chave para Messi mudar a estatística dele, porque daqui a algum tempo você pode olhar assim, Messi que tem 3 Copas, 10 jogos, 6 gols, o cara regular, é tudo na Copa de 2014.
Eu acho que...
É a hora de fazer gol agora.
Melhor do que nunca. Messi chega melhor do que nunca.
Porque... Não.
Chega melhorando.
Ele tá, assim, ele não tá... O Messi já foi mais Messi do que o
Messi. Mas calma, ele chega melhor do que nas outras Copas. Essa é a
parte. Não, chega.
Discordo completamente. Pra mim, Messi, pela primeira vez,
chega inteiro.
Essa
é a minha preocupação.
Eu tenho convicção, não posso ter certeza, que Messi tirou o pé.
Aí é que tá, temporada. Eu discordo muito disso, velho. Ele pode ter tirado o pé depois que o Barcelona voou da Champions League. Até ali, ele tava dando 100%. O Messi não tem característica de ser um jogador desonesto. Ele seria, se ele fizesse isso, não, ele teria sido safado. Ele tá se poupando do time que paga ele, Barcelona, pra pensar na Copa do Mundo.
Não é ser safado. O Messi,
cara safado.
Ele não fez o que Cristiano Ronaldo fez. O que Cristiano Ronaldo foi no limite. Messi ficou fora de muitos jogos, minha gente, nessa temporada. Eu não tenho números aqui, mas deve ter sido uma das temporadas que Messi...
Mas não por culpa dele. Ele não foi se poupando.
Eu só digo uma coisa. Messi está pronto para fazer uma grande Copa. Messi é o maior jogador do mundo. Messi não é do mesmo patamar
e
do
esse Neymar. Grupo, e esse grupo ajuda demais a Messi.
Messi não é do mesmo patamar do Neymar.
Não.
Messi é muito mais jogador que Neymar.
Se Neymar destruir na Copa.
Messi é muito mais jogador que Neymar.
Hoje é.
Chega na Copa como... Abissal a diferença dele para Neymar. Dois patamares. Tecnicamente eu nem falo tanto.
Eu acho
a capacidade de desenvolver o jogo, de decidir o jogo de Messi. Os títulos
que a Argentina tem um além de frente muito forte. Agüero, Di Maria. É aquele negócio que a gente sabe. A grande bronca da Argentina é a zaga. É a defesa.
Deixa eu fechar o raciocínio. É o seguinte. Eu acho. Veja o ponto como eu vejo a Argentina. Eu vejo Messi mais jogador que Neymar. E vejo o Brasil mais dependente de Neymar do que a Argentina de Messi. Pra você ver o quanto eu acho
que... Isso aí é uma equação.
Na Argentina a gente falava assim na pressão, a gente discutiu aqui algumas vezes, de o Brasil jogar em casa, foi até uma discussão longa aqui que a gente teve, o quanto influenciaria positivo
no podcast 27.
Positivo e negativamente... O fato do Brasil jogar em casa e todas as pressões que acerca de país sede. A da Argentina, a gente fala assim: que a Argentina, que ser tipo uma final Brasil-Argentina no Maracanã, o Brasil estaria muito pressionado. Aí, na hora dessa, que você tem que lembrar que a Argentina não ganha a Copa do Mundo há 28 anos. Em 94, existia uma gritaria enorme que o Brasil estava numa seca, eram 24. Eram 24 anos e o Brasil parecia que acabasse com essa. Os caras estão há 28 anos. Então, assim, no momento que a gente projeta uma final Brasil-Argentina e a pressão sobre o Brasil seria monstruosa no Maracanã, mas fique certo que do outro lado estaria um país com quase 3 décadas nas costas sem um título mundial. Então também pesaria bastante.
Agora, vocês acham que Messi vai ser perseguido pela torcida?
Todo mundo quer ver Messi jogar.
Exatamente.
Não, mas perseguido que eu
falo. Não vai.
Nesse caso aí, vai ser a torcida de shopping.
Menininho que só joga FIFA, só que pro
Evolution não vai pra Copa, não.
Vai nada.
Não é tanto assim, não.
Não, mas
pai, gente, pelo amor de Deus, pô.
Pelo amor de Deus.
Vocês querem dizer que a garotada de 16, 17 anos vai ser maioria em arquibancada?
Tem muita gente.
Mas vai pra Messi.
Eu concordo. Eu só não acho que vai ser por conta da geração PlayStation.
Eu uma matéria na
não, folia. Eu quis eu... dizer do que me referi aos brasileiros. Eu dei um exemplo.
Olha, dois
anos. Não é só geração PlayStation, não, amigo. Que
é isso que eu tô dizendo.
Não, peraí. Mas não é só o bombadinho, um menino rico que compra, que joga FIFA só que Pro Evolution Soccer. Todo mundo joga aí. Então, ou seja, a gente joga aqui há 10 anos. Esses jogos existem aqui. Vai fazer 20 anos já que tem o FIFA. Então, essas pessoas cresceram jogando esse jogo. Messi tá aí pelo menos uns 5 anos que tá nessa versão desses jogos. Aí o cara vê finalmente Messi ao vivo no estádio, vai vaiar. Vai não, pô.
Não, Messi vai em frente. Se tiver que ter vaia, vai ser mais pra frente. Outra coisa interessante, a Argentina também vem com muita torcida.
Menos do que se esperava, inclusive está sendo uma queixa muito grande em Buenos Aires. O número de barras bravas, esse é o lado bom, não é quase dizimado, porque esse cara realmente vai fazer a roaça. E o número de ingressos foi um problema, porque até a venda online da Argentina, eles até se queixaram, disseram que teria sido uma artimanha do Brasil para brecar a invasão argentina.
Vamos para o segundo lugar desse grupo. A Argentina é o primeiro lugar, segundo lugar do grupo.
Bósnia.
O time do Irã não existe. O time da Nigéria talvez seja o pior africano, junto com a Argélia.
E a Bósnia, eu vi jogo contra o México, jogou
muito. A Bósnia joga muito direitinho. A Bósnia pode ser, anote aí, a Bósnia pode ser uma das surpresas dessa Copa. Porque o que é que a gente pode considerar a surpresa da Copa? É ir até onde? O que é que cabe?
Depende do que a gente projetar para cada seleção.
Se a Bósnia chegar nas oitavas, já é uma excelente campanha.
Não. Mas se ela chegar nas quartas, é considerada...
É surpresa, é surpresa.
A
surpresa depende do que a gente projeta para cada seleção. A Bósnia, para mim, o projeto é ter oitavas. Se ela chegar na quarta, já é surpresa.
O cruzamento dela é com o grupo da França.
Ela pode pegar a França. A gente tem do lado esquerdo, que é o lado do Brasil, lembrando, França e Bósnia, pelo cruzamento, e do lado direito, Argentina e Suíça,
por nossa projeção. Se for França e Bósnia, é um jogo equilibrado.
É.
Com favoritismo para a França, mas equilibrado. A gente falou aqui, a gente sabe que essa França é um time instável.
Os principais jogadores. A Bósnia tem o Dzeko, que é o principal jogador.
Qual
é
o grande jogador?
Né? Da Roma.
Vamos aqui para o grupo G.
E assim, só para fechar, só um segundinho. E essa coloca. Essa ponderação que a gente. Essa indicação que a gente fez da França como a primeira do grupo, pode não acontecer. Pode ter uma zebra.
Tudo que a gente falou que
lógico. Pode acontecer. Eu quero dizer assim, o grupo da... A gente lembra que a gente falou que o grupo da França era fraco?
Sim.
E isso condiciona a Bósnia a ter uma possibilidade razoável de um confronto bom nas oitavas. Porque na pior das hipóteses vai ser a França. E convenhamos, a França não é uma da pior das... Não é a Espanha, não
é
o Brasil.
É o que eu falo aqui. Quando a gente analisou a França, muita gente tá desprezando a França, tá descartando a França. Eu confio muito. Eu acho que esse time da França não é tão ruim quando você
está pintando, pelo contrário. Quando eu vejo assim de população, coisa curiosa. População da Bósnia, Herzegovina, 3 milhões e 800 mil habitantes.
É quase o Uruguai.
Não, pô.
É o Recife.
Mora mais gente na região metropolitana do Recife. A região metropolitana do Recife tem 3 milhões e 900 mil.
Vamos lá, Rafa.
A Bósnia pode ser a Croácia de 98, que surpreendeu.
Acho que não.
Foi em terceiro lugar.
Acho
é
que
muita
não.
Coisa.
É muito.
Até vamos... o final é difícil, mas eu acho que ela pode chegar tranquilamente até as quartas.
Vamos para o grupo B, que é outro grupo que eu acho muito interessante. Perdão, o grupo G, que é outro grupo que eu acho muito interessante.
Se voltar para
o
B, a gente volta. Espanha e Holanda.
Alemanha. Portugal, Gana e Estados Unidos. Só para ler aqui. Vamos ler.
Não. Acho um dos grupos mais pesados da Copa. Nossa.
Alemanha, Portugal, Gana e Estados Unidos.
Alemanha primeiro, ninguém.
Alemanha primeiro?
Alemanha para mim, é a melhor seleção. É o grupo mais coeso, é o grupo mais equilibrado. Assim, tirando o Brasil, que para mim é o principal favorito, seria o segundo, meu segundo lugar na aposta de bolão de aposta seria a Alemanha. O time da Alemanha é muito bom, vem desde 2006 trabalhando. Chega maduro nessa Copa do Mundo, depois de duas Copas jogadas. Eu acho que esse time da Alemanha é muito, muito bom.
Esse time da Alemanha está pronto para ser campeão do mundo.
Também
acho. Isso é verdade. Ele foi, acho. O João definiu aí, ele veio desde 2006. Um trabalho com Klisma. Seguiu...
Rapaz, se você for falar o nome dos jogadores aqui, é difícil que você não conheça a maioria. Neuer, Boateng, Lan, Khedira, Miller, Schweinsteiger, Ozil, Klose... É jogadores que estão sempre...
Perdeu o Marco Reus, mas é uma perda importante, mas também tem jogadores ali para compor. Exatamente. Não é uma perda de que vai mudar o status e condição de favorito da Alemanha.
Não, exatamente. É um time que está pronto para realmente ser campeão do mundo. É um time que se joga... Pode trocar qualquer peça.
Joga junto há muito tempo. Exatamente. A base do Bayern.
Esse time continua jogando. Você pode trocar qualquer peça. É um time que está pronto e que só um acidente vai tirar ele de uma semifinal. E essa semifinal, se o Brasil fizer a parte dele e a Alemanha fizer a parte dela,
será
contra o Brasil. Aí é um jogo
muito grande. Sem prognóstico.
Sem prognóstico.
Seria onde essa semifinal? Seria a do Mineirão?
Seria a do Mineirão.
Caramba.
Eu só digo uma coisa. Eu não sou dos mais otimistas aqui da mesa em relação ao Brasil. Eu acho a Alemanha, mesmo no Brasil, mais time que o Brasil. Mais pronta.
Acho que vai depender muito do que o Brasil fizer ao longo da competição.
Joga
a história
todo dentro da Alemanha.
A base desse time da Alemanha joga junto no clube.
Mostra que Brasil e Alemanha nem se enfrentam.
É só alguma vez, né?
A única vez o jogo da história foi a final da Copa de 2002.
Exatamente, porque são times que vão...
Não, pelo contrário.
É a maioria esmagadora.
Isso que eu ia falar é exatamente o contrário. Era um jogo para acontecer direto. São times que sempre chegam, os times que mais
chegam nas finais.
O
segundo lugar desse grupo, Portugal.
Eu aposto Portugal por conta do Cristiano Ronaldo. Acho que Cristiano Ronaldo vai chegar estourado na Copa, mas ele vai fazer a diferença. Eu acho que o time dos Estados Unidos não é um time tão fraco assim. O time de Gana também, mas se você botar na balança, o peso do Cristiano Ronaldo é...
Eu acho esse grupo traiçoeiro demais.
Mas acho que Portugal vai avançar em segundo lugar.
Porque Estados Unidos está se preparando muito seriamente para essa Copa.
Não chamou o Donovan, né?
Não chamou o Donovan. É um time também que você...
Só um drama, né?
Você lê o time dos Estados Unidos, você também já reconhece vários jogadores. É um time que fez uma preparação muito séria. Veio para o Brasil no início do ano. Fez uma preparação de adaptação muito grande. Tá numa chave que ninguém queria ter caído. E aí pode acontecer com ele aquela lógica do Chile que a gente usou no grupo B. Já que ele não enfrenta, ele começa contra a Gana, ele tem que fazer esses 3 pontos contra a Gana para se fortalecer.
Não, quem perder esse jogo tá eliminado, né?
É, veja só, eu acho que esse grupo...
Estados Unidos e Gana quer perder?
Eu acho que Portugal tá dentro hoje, mais ou menos dentro do patamar de Gana, Estados Unidos, com Cristiano Ronaldo para desequilibrar.
Mas tem jogadores, tem o Nani, se você tirar...
Você acha que você colocaria Portugal fora dessa...
Não, coloca Portugal como segundo.
Você, Rafa.
Portugal segundo.
Então acabou que foi unanimidade.
Porque Donovan não ser convocado já foi um drama. E o pessoal lá nos Estados Unidos tá querendo arrancar a cabeça de clima depois disso.
Não, mas... O grupo acabou um pouco abalado, né?
Porque Cristiano Ronaldo, precisa nem comentar, mas o time Portugal não é só ele, não.
Não é. Eu
acabei de falar, tem ali.
Se
você tirar o Cristiano Ronaldo, e mesmo assim você fizer um triangular, sem o Cristiano Ronaldo,
Gana, Portugal, Estados Unidos e Gana.
O campeão desse triangular seria Portugal.
Concordo.
Eu não vejo como garantir dessa forma, não. Agora, gostei muito de Portugal na decisão das eliminatórias contra a Suécia.
E aí, quem desequilibrou,
os dois desequilibraram, assim, porque Ibrahimovic fez tudo que podia também do lado da Suécia, mas... Enfim.
Mas aí tem uma coisa, Celso, que é bem interessante nesse grupo, antes de fechar, é o seguinte. Nesse grupo, tem um jogo cujos ingressos foram mais disputados
no Recife. Alemanha e Estados Unidos.
Tratado como o grande jogo da Copa do Mundo no Recife. E eu, desde sempre, tenho uma observação sobre esse jogo. É gigantesca a chance... Dessa partida
não vale nada.
A Alemanha classificada e Estados Unidos eliminado. Isso é uma grande frustração. Esse jogo é os ingressos disputados a tapa no Recife.
Mas, frustração
pra
por
você
quê?
Ter ideia, Cássio.
Que a Alemanha jogo, pode poupar jogador.
Exatamente. Pra você ter ideia.
Tudo bem, não vai poupar todo mundo.
Não, Cássio, frustração por quê?
Não.
Porque comparar um jogo que vale uma vaga com um jogo que não vale mais
nada. Aí vamos lá, 2010, Brasil Portugal 0-0. A frustração foi pelo placar.
O jogo foi ruim.
Valia o primeiro lugar do grupo.
O Brasil poupou quem?
Valia o primeiro lugar do grupo.
E não pode valer o primeiro lugar para
a
Alemanha, não?
Pode, mas a tendência é que ela chegue com 6 pontos aí.
A Alemanha não
e
tem
se
exemplo.
Portugal se, também se, chegar se, com 6 pontos. Sempre sabe porque vai ter perdido a Alemanha.
Ah, sim.
Hoje em dia, o oposto. Naquele dia, o que aconteceu? Portugal e Brasil passaram.
Pronto,
e chegaram. Então,
é um classificado.
Para você ter ideia.
A gente queria gravar esse programa em 45 minutos, a gente teve 900.
Para você ter ideia do quanto pode ter essa frustração. Esse jogo, ele teve os ingressos esgotados antes das oitavas de final.
Mas eu acho que não muda a minha opinião, não. Se tiver classificado, as pessoas sabendo que é a terceira rodada, vai continuar sendo a Alemanha. Os caras, não adianta, eu não consigo ver uma situação onde o técnico da Alemanha poupe metade do time. Mas pode poupar.
Mesmo se poupar, o time da Alemanha tem elenco.
Eu aceito também. É o jogo do Recife.
Pronto. Então não é questão de ser intransigente, é questão de pensar diferente. Intransigente está sendo você ao taxar os outros dessa forma. Porque, veja, você disse que o jogo seria frustrante. Eu não acho que seja frustrante.
Eu acho que quem comprou o ingresso está esperando ver um grande jogo. Porque
é uma arena, não. É para ninguém precisar se matar, não, pô.
Não, então assim, vamos fazer uma série de amistosos. Tá tendo lá nos Estados Unidos.
Não é amistoso. Ó, você acha que o jogo vai valer absolutamente
mais
nada?
Mais de 10 mil norte-americanos pra cá. Eles vão vir muito felizes sabendo que a equipe é eliminada.
Vão fazer o quê? Vão vender o ingresso?
Não, pô, não é isso que eu tô. Mas então, você não quer admitir frustração. Bem, é impressionante.
Grupo H.
Vamos pro Grupo H. Rússia, Coreia do Sul e Argélia. Bélgica, Rússia, Coreia do Sul.
Tecnicamente, esse é o pior grupo.
É, mas esse aí vem o grupo da campeão do mundo, né? Campeão do...
Tem, ó, esse grupo Bélgica, é o mais fraco. Tem a Bélgica, porque, assim,
esse pra mim é uma seleção. O super time
de todo mundo aí.
Não, mas especialistas.
Não é super time. Assim, é porque é o seguinte, eu coloco a Bélgica como a favorita a surpresa.
Exatamente.
Eu acho que ela perdeu esse status.
Pra quem?
Porque não é surpresa, mas todo mundo sabe que ela vai jogar bem, que ela não tem um time.
A Bélgica tem o quarto lugar na Copa de 86. Pera, e só.
O time tá chegando como favorito.
Não, eu tô falando como favorito. Eu tô falando
ser surpresa.
Favorito
aqui.
Favorito
na chave.
Mas a chave é muito fraca.
Há meses se fala que a Bélgica vai fazer uma boa Copa. Cadê o fator surpresa?
Não, sabe o que é o fator surpresa pra mim?
A surpresa é bosta.
Eu assim, falar, pra mim, surpresa é, e ela ir além do que se espera.
E o que é?
O que
é
a espera dela? Bélgica, quartas de finais. Se ela chegar na semifinal, já será surpresa.
Se ela chegar nas quartas, pra mim já será uma surpresa.
Pronto. Pra mim não. Pra mim, eu já dou um ponto a mais.
Pra mim já será uma surpresa.
Eu acho que a Bélgica perdeu o fator surpresa. Em podcast anterior, eles perguntaram pra gente qual a seleção surpresa desse campeonato. Pode ser surpresa. Eu não vou dizer a Bélgica. Porque...
Quem seria surpresa?
Não, veja só. Todo mundo considera
a Bélgica. Quem seria surpresa?
Surpresa é alguma coisa que você não espera, poxa. Eu acho que pode ser a Bósnia. A Croácia.
Você não espera surpresa. É uma coisa que você está dizendo que vai fazer
não,
o
gol. Não,
surpresa,
mas
não. Surpresa, então, a natureza de vocês é a Argélia.
É, não.
Jonathan.
É um radicalismo. Surpresa é ela ir além. Surpresa é ela ir além das expectativas. Isso é surpresa. Se a Bélgica chegar numa semifinal, é surpresa.
Chegar na semifinal,
não é surpresa.
É grande surpresa.
Mas olha só, mas vai estar todo mundo dizendo, eu avisei. Essa sim. É a grande geração.
É, na moral, a gente tá discutindo aqui.
Eu acho a discussão interessante sobre o time mais interessante da Copa. Porque assim.
É o mais interessante da Copa?
De discussão, sim. Porque é o time que é cravado como referência de futebol europeu de qualidade hoje. Esse time.
E ainda assim vai ser a surpresa da Copa, já tem essa imagem, já chega com essa imagem.
A gente tá discutindo o que seria
tecnologia
de surpresa.
Sim, mas eu acho que isso tem que ser discutido também. Porque, não. Pô, surpresa é surpresa.
Vamos discutir uma coisa mais interessante. Quem vocês cravam como primeiro lugar desse grupo?
Surpresa.
Bélgica aqui, primeiro do grupo. Cássio, Bélgica.
É Bélgica e Rússia, pode anotar aí. Isso aí não precisa rodar o microfone pra perguntar isso, não.
Nem Argentina e Portugal, e a gente ficou discutindo aqui duas horas.
Calma aí. Qual foi o time que jogou muito bem na Olimpíada e só perdeu pro Brasil na Olimpíada de
Coreia do Sul?
Coreia do Sul, você tá esquecendo isso.
Não,
pode ser
isso.
Se for assim, nesse grupo.
O México foi medalha de ouro e tá eliminado. Uma curiosidade da Rússia é que a Rússia é a única seleção onde todos os jogadores atuam na Rússia.
A Rússia pode ser uma surpresa da Copa. Por quê?
Ninguém fala um pio na Rússia.
Time bom. Time também fez uma eliminatória muito boa. Treinado pelo italiano Fábio Capello. E é um time que... Por que ela pode ser surpresa? Porque seria um absurdo ela vencer a Bélgica e ser primeira desse grupo?
Não.
E aí ela vai para um confronto, possivelmente contra Portugal.
E aí ela voa.
Mas que pode
ser... Se ela passar como primeiro...
Vocês estão dizendo que ela voa, mas ela ficou bem à frente de Portugal no grupo das eliminatórias. Caiu no mesmo grupo.
Sim.
E passeou
certo.
Em cima de Portugal.
E vocês que cravaram a Bélgica, pô.
Isso que eu acho engraçado. É, a gente não é pra discutir. Bota aí, Bélgica e Rússia, não sei o quê. A primeira coisa que ela fala, a Rússia já ficou muito na frente da Bélgica.
Da Bélgica não, de Portugal. Porque eu falei, se ele for pra segunda fase.
Se for primeiro, pega Portugal.
Pega Portugal.
Se for segundo, pega Alemanha.
Isso. E, coincidentemente, a Rússia caiu no grupo de Portugal nas eliminatórias e jogou Portugal pra repescagem. Quem classificou em primeiro lugar foi a Rússia.
Tudo bem.
1-0 para cada um em sua capital.
1-0 então,
em Moscou, Rússia, 1-0 em Portugal, Lisboa.
Posso anotar aqui, Bélgica e Rússia, é isso?
Certo.
Isso é uma coisa. Agora só não sei o posicionamento. Se o posicionamento da Bélgica. Se o posicionamento da Rússia fugir do confronto com a Alemanha, seja qual for a combinação, a Rússia pode pintar nas quartas de final. E aí é o time que ninguém prevê na quarta de final. Como Bósnia, ninguém prevê. Bélgica. Se a Bélgica eliminar Portugal, não é surpresa. Ninguém vai poder dizer que é surpresa, porque eu só vejo
os maiores elogios na geração belga. Vou ser repetitivo aqui. A surpresa.
Mas se você,
é quando a seleção vai além da expectativa.
Você ouve mais elogios. A Bélgica ou a Alemanha?
A Alemanha, sem dúvida
alguma. E a Bélgica ou Portugal?
A Bélgica, tirando Brasil, Alemanha e Espanha, a Bélgica é o quinto colocado nas casas de aposta, minha gente. Como é que esse time é surpresa?
Fred, pra você, a Bélgica chega aonde?
Pra mim, a Bélgica chega às quartas de final.
Se chegar na semifinal.
Pra mim, quem ganhar de Bélgica e Rússia tira Portugal.
Se chegar na semifinal.
Boa, cravada.
Quem ganhar.
Se chegar na semifinal.
Aí Por quê? Eu preciso ver com quem ela enfrenta. Eu não tenho de cabeça.
Mas tem como a gente ver aqui. Então, mas só para
orientar. Se for negocinho de França, de Holanda, ela está no páreo.
João, primeiro lugar do Grupo H.
Com grande chance dela...
Bélgica é o segundo lugar, a Rússia.
Isso aí não precisa perguntar não, é todo mundo. Só nosso amigo Rafael, que tentou jogar essa cartada da Coreia.
Rafa, Bélgica...
Não, eu concordo com Bélgica e Rússia, mas a Coreia pode ter nascido na surpresa, atrapalhando a vida de um dos dois.
É muita surpresa nessa Copa.
A Coreia tem uma
só no segundo foram três.
Não, não são. É porque quando começa o radicalismo daqui, é pra se lascar.
É, não, porque a galera é radical. Fred é um cara muito centrado.
Eu só quero saber o seguinte,
João. É um tal de Damon Hill, é um. Sabe, né? Ayrton Senna é um Damon Hill.
Sabe uma coisa que não é surpresa pra mim? Que esse podcast é ser recordista do tempo aí.
Vai, não tem a menor dúvida.
Isso não é surpresa, não.
Bom, a gente tem aqui o cruzamento das oitavas de final, segundo a nossa projeção. Lembrando que é só análise, lembrando que é só palpite.
As oitavas de final. Na nossa projeção.
As oitavas de final. Meu irmão, velho. Olha o que o cara tá falando, bicho. Depois a gente tá debatendo 1 hora e 10 minutos. O cara no fim fala: não, mas eu não aposto nisso, não.
É por causa da minha.
E, não, e depois fala de Cássio, que vende muito bem o produto.
É.
Não, mas gente.
A gente tem Brasil e Chile. Colômbia, Uruguai.
A gente vai continuar não logo essa
não, coisa? Não.
Morreu aí. Continuar aí,
morreu
meu
aqui,
amigo.
Morreu aqui.
Termina só.
Brasil e Chile.
Quando acabar.
Na véspera do
outro.
A gente faz uma comparação. Esse papel tá guardado aqui.
Eita, guarde.
Certo? A gente...
Aí a oitava de final passaria. A primeira fase.
Os confrontos das oitavas de final. Brasil e Chile. Do lado esquerdo ainda. Colômbia, Uruguai.
Ásia.
França e Bósnia. Alemanha e Rússia.
Colômbia
e
Uruguai.
Do lado direito, Espanha e Croácia. Itália e Costa do Marfim. Argentina e Suíça. Bélgica e Portugal. Vamos ver quanto disso a gente
acerta. Colômbia e Uruguai.
Colômbia e Uruguai.
Tô animado. Comecei a me animar.
Vê só, Celso. Então, a Bélgica, se tirasse Portugal, ela teria que enfrentar a Argentina.
Enfrentaria a Argentina.
O caminho é duro, viu?
É difícil. É difícil.
O caminho pra Bélgica ser surpresa.
É difícil.
É isso que eu tô falando.
É melhor a Bósnia aí.
Depende do critério de surpresa, volto a falar.
Mas Fred, Bósnia e Inglaterra, meu amigo, são. Abraço.
Eu
abracei seleção. França e Bélgica.
Ô Celso, eu acho o seguinte: eu acho que todo mundo aqui, se a gente continuasse fazendo hoje esse programa, a gente ia chegar em Brasil.
A gente ia chegar amanhã.
Amanhã. Se a gente continuasse fazendo esse programa, quando a gente chegasse a 1h30 de programa, a gente chegaria no ponto que todo mundo
Brasil
chega.
Argentina.
Brasil e Alemanha de um lado, e Espanha. E a Argentina do outro.
Exatamente.
E aí eu acho que não tem como fazer
adianta,
adivinhação.
Né? Da música, que música?
Qual é a melhor música da Copa?
A música da Copa. Eu ia falar
esse deixa para o próximo. Eu vou de Shakira, só por causa do Shakira.
Eu vou de Shakira também, então. Lembrando que esse podcast 28 marcou a nossa o início da nossa parceria, o início oficial da nossa parceria com o Diário de Pernambuco. Então pode acompanhar a gente também nas redes sociais do Diário de Pernambuco. Fred Figueroa, unidade de negócios do Diário. As redes sociais:
Diário PE no Twitter.
Certo.
E Jornal Diário de Pernambuco
no Facebook.
A galera e Diário de Pernambuco no Instagram. Mas eu vou dizer uma coisa: se o cara não seguir, isso daí tá
se
informar demais.
Tá muito.
E o nosso podcast 45, importante, continua mais vivo do que nunca. Perto dos 1.000 seguidores aí em pouquíssimas semanas. Facebook também, podcast 45. E...
olha aí, pô. Com trilha sonora, aí tá certo.
Tá rolando
musiquinha da FIFA.
É, começou e terminou.
É. Conclui, Fred. Não,
podcast 45. Podcast 45, tanto no Twitter quanto no Facebook.
E lembrando que a promoção do Underground... Lembrando que para todos os jogos do Brasil, os três da primeira fase, vai rolar Open Bar de cerveja Devassa e Open Food dos famosos Appetizers do Underground.
Esse é seu novo Toninho, né?
Vou fazer uma pergunta pra você mesmo, se eu podia fazer essa pergunta. Mas qualquer coisa, Rafa corta. Do Village teve um negocinho, né? Free. Lá no Underground.
Já quer escalar lá.
O homem já tá se escalando. Tu não vai estar nem aqui, companheiro.
Eu não vou voltar, não, vou ficar em São Paulo
pra sempre. Se você voltar, a gente é convidado, se preocupe não. Lembrando o seguinte, ó, nos jogos do Brasil, Open Bar de Devassa, Open Foods, os famosos Appetizers do Underground, reservas.
Eles são bons demais, pensa um lugarzinho bom demais.
Meu amigo, eu vou fazer um negócio desse.
Reserva 3204-7743, 3204-7743. Se você não for nosso sorteado, se você... Lembrando que o modus operandi é igual...
Eu mesmo, eu vou nem falar.
Não precisa nem repetir.
É só retweetar e compartilhar esse programa e o programa de quinta.
Excelente. se você não for sorteado. Lembrando, 120 conto para homem e 100 pau para mulher, tranquilinho, na faixa. É na faixa porque a gente tá falando de jogo do Brasil, a gente tá falando de underground, a gente tá falando de open bar e de open food. E lembrando também que todos os jogos serão transmitidos, também os jogos do horário de almoço, a R$ 24,90, com direito a entradinha e almoço. É muito na moral. Então,
e é um dos melhores, Celso, hoje... Quem ouvir vai entender. É um dos melhores lugares para o cara ir no Recife. Entenda como quiser.
Para guerra.
Para tudo. Para tudo mesmo. Pensa um lugar honesto. Se você quiser ir com a patroa, com os casais amigos, é bom demais, porque é comida de primeira.
O clima é bacana.
De primeira, clima bacana.
Música bacana.
Teletelões. E se o cara quiser ir nervoso?
Então é isso aí, galera. A gente vai ficando aqui com mais um podcast. O podcast que a gente tava devendo a vocês, a análise dos grupos da Copa do Mundo. Fique ligado que a partir de agora a Copa começou também no podcast 45, começou com tudo. Estaremos espalhados pelo Brasil. Cássio Zirpoli, João de Andrade Neto, Fred Figueroa, eu também estarei por lá, Celso Shigami, Rafael Brasileiro dando suporte pra gente. Fique com a gente, continue, que vai ser muito bacana. Um forte abraço a todos e até o próximo programa. Valeu, galera.
E que o Skype nos proteja.
E que o Skype nos proteja. Valeu, galera. Um forte abraço para todos vocês. Tchau, tchau.
Brasil!